Seguindo a série CBN Conheça Seu Deputado, conversa no dia de hoje com o deputado estadual aqui do estado do Paraná pelo PSB, Jonas Guimarães. Ele que está no seu terceiro mandato e vai tentar uma reeleição na busca pelo quarto mandato nas eleições do mês de outubro. Primeiramente, deputado, bom dia. Obrigado pela gentileza da entrevista aqui à Rádio CBN.
Bom dia, Ricardo. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio CBN. É um prazer ter a oportunidade de ser entrevistado por você e passar alguns pontos de vista para a população que nos ouve.
Deputado, o senhor tem um histórico, né, familiar bastante intenso, né, na política. Até que ponto isso contribui para a sequência da carreira, enfim, para o desenvolvimento do trabalho?
Olha, na verdade, eu não me considero um político de carreira, mas temos um histórico de família, sim. Meu irmão Edno Guimarães, já falecido, faleceu em 2014. Ele foi vereador nos anos 69, 73, vereador. Nós morávamos num distrito de São Lourenço, ali distrito de Cianorte, e ele foi vereador. Depois ele veio ser prefeito em 88, 93, fez uma excelente administração em Cianorte, transformou Cianorte, colocou Cianorte a capital do vestuário. Depois ele veio, se naquela época não tinha reeleição, veio ser deputado por 2 mandatos, foi um excelente deputado também, e depois ele voltou a ser prefeito. Voltou a ser prefeito por mais 2 mandatos, terminou seu mandato em 2012. Em 2006, não tinha deputado ainda Cianorte, e eu me candidatei como deputado estadual. Aí fui eleito, em 2010 fui reeleito, e em 2014 reeleito, que foi o ano que ele faleceu. Então, a gente tem um histórico na política, mas eu sou contra o político de carreira. Coincidiu esses mandatos, Cianorte precisa de ter um deputado não só lá, mas na região, e nós temos procurado fazer aí o que podemos para defender os interesses do Estado do Paraná.
Deputado, o senhor tem vida marcada no período principalmente da infância, né, de uma vivência na roça, né, no interior aqui do estado do Paraná, né, no setor agrícola, enfim. O que essa experiência trouxe para o senhor agora como um deputado aqui no estado do Paraná?
Essa experiência para mim, para nossa família, é muito, muito útil. Meu pai veio do estado de São Paulo, nós somos paulistas, eu recém-nascido, meu pai entrou aqui na região de Terra Boa, derrubou a mata, formou café, naquela época o café estava em evidência. E, então nós sempre fomos criados na roça, sou agricultura até hoje, com muito orgulho, gosto da agricultura, acho que é de suma importância a agricultura para o nosso estado, para o nosso país, tanto que o agronegócio é que controla a balança comercial do nosso país. Então isso faz com que nós, através do nosso mandato, defendemos o interesse da agricultura, defendemos o interesse do Estado, por essa experiência que nós vivemos durante toda a nossa vida.
E como que o senhor avalia o momento do agronegócio aqui do estado do Paraná?
Olha, eu avalio de médio para bom. Eu acho que o Paraná tem tido nos últimos anos aí umas grandes safras, recordes, né, na produção agrícola, e também não só de grãos, mas também o agronegócio, que eu também sou do agronegócio. Nós temos abatedouro de frango na cidade de Cianorte, município de Cianorte. Cianorte é o maior produtor de frango do estado do Paraná. Não é que o nosso abatedouro seja o maior em produção, em abate. Nós abatemos lá em torno de 230 mil aves por dia, geramos 2.700 empregos diretos e mais 2.500 indiretos. Então eu acho que o agronegócio, a agricultura do Paraná, ela é forte, é o que dá sustentação para o Estado. E eu acho que está num momento um pouco difícil em virtude dessa questão da carne fraca, o embargo da União Europeia, mas a União Europeia não é que está embargando pela qualidade de carne que nós temos. Só a nossa carne, principalmente a de frango, é uma das melhores do mundo, né? Mas é a questão comercial, tanto que se pagar lá 1.200 euros por tonelada, eles aceitam a exportação. Mas nós mesmo, o nosso agricultor não está tendo problema na exportação, porque nós exportamos a nossa carne in natura. E esses embargos é para carne que já tem um percentual de sal, né? 1% de sal. Então eu vejo assim com bons olhos, eu acho que é uma crise passageira, e que as coisas vão voltar ao normal. É a maior geração de emprego que o Paraná tem é no agronegócio, Por isso, eu estou bastante otimista.
O senhor acredita que mesmo com essa crise econômica que passa o país, seria necessário ainda um investimento maior no setor do agronegócio? Os governantes, eles necessitam ter uma atenção ainda maior para o setor?
Eu acho que sim, porque se é o maior gerador de emprego e maior gerador de renda, não só para quem trabalha no segmento, mas também na arrecadação de impostos para o Estado e para o país, e que controla a balança comercial, é lógico que os governos têm que olhar com bons olhos. Eu acho que o governo se preocupa ainda pouco com a produção agrícola, sendo que os agricultores é a base principal de toda, como eu já disse, o controle da balança comercial, tanto na produção de grãos, como também na produção de proteínas. Então, eu acho que precisa incentivar, precisa investir, porque quando se investe 10, mais recolhe 100. Então, eu acho que nós não podemos matar a galinha dos ovos de ouro, que é a produção agrícola e o agronegócio. Eu acho que tem que ter um investimento maior. Inclusive, eu fico às vezes preocupado ou analisando o porquê que o governo não incentiva, principalmente na questão dos fertilizantes, se nós temos jazida de fertilizantes, de fósforo, de potássio aqui no Brasil, e 90% do que o agricultor usa como fertilizante aqui no Brasil ainda é importado de outros países. Mas isso é uma política que ela tem que ser levada a sério. Como nós exploramos o petróleo, nós temos que explorar também essas jazidas de fósforo, de potássio, para que nós possamos ser autossuficientes no fertilizante para as nossas lavouras e para aumentar a nossa produção agrícola.
Estamos conversando com o deputado Jonas Guimarães, do PSB, ele que pertence ao estado do Paraná, participando da série CBN Conheça Seu Deputado. Deputado, ainda nessa questão já de projeção, né, pensando em futuro, um assunto que ganhou bastante evidência nos últimos meses no país foi a reforma da Previdência. O senhor tem de considerações a respeito, pontos positivos e negativos?
Olha, eu acho que a reforma da Previdência, né, desde 2016, que o governo federal apresentou essa emenda, tem que ser através de uma emenda constitucional, precisa de um volume de 3/5 dos deputados, 308 deputados, por isso não se consolidou. E também houve muitas mudanças, né? A comissão especial da Câmara estudou reformas e da forma que estava vindo do governo federal, eu sou contra, porque o que nós precisamos é o seguinte: colocar nos eixos, né, muitas empresas que não fazem os seus recolhimentos para o Fundo de Previdência recolher, os devedores terão que contribuir, e também não penalizar os pequenos, aqueles que precisam de receber a sua aposentadoria, e sim os grandes, fazer uma contribuição maior para que não venha ter problema no futuro. Agora, do jeito que estava, realmente ficaria muito difícil para os pequenos, para a população, aumentar também a questão de 60 para 65 anos, vai complicando um pouco a situação. Esse ano eu acho que é impossível, mas essa reforma, de qualquer forma, ela, hoje ou mais amanhã, terá que ser feita.
Deputado, a proposta da reforma da Previdência foi mal compreendida pela população?
Eu acho que sim, ela é bastante complexa, né? É difícil, até a gente mesmo tem dificuldade em entender ela na íntegra, né? Bastante complexa, bastante complicada, mas eu acho que no seu tempo certo ela vai ser melhor explicada e vai vir as modificações necessárias para que possa sofrer menos os pequenos, aqueles que necessitam de ter a sua renda suficiente para dar uma vida digna para a sua família, e cobrar daqueles que mais recebem, que mais ganham. Então, eu acho que isso terá que ser feito, porque senão pode quebrar o Fundo de Previdência. Agora, isso tem que ser melhor estudado e também é competência do Congresso Nacional e não dos deputados estaduais. Lógico que a gente tem uma certa influência, porque nós temos um bom relacionamento com os nossos deputados federais também. Mas é competência deles, no caso, definir.
Deputado, ainda outro assunto de âmbito nacional, a Operação Lava Jato, operação que tem desdobramentos quase que diariamente. Como o senhor visualiza o cenário que as investigações apontaram e, na sua opinião, quais os fatos, os principais fatos revelados até o momento?
Eu acho que todos os fatos foram relevantes. Eu acho que tem feito um grande trabalho, qual eu quero até parabenizar todos aqueles que estão na incumbência de conduzir a Lava Jato. Né? Sérgio Moro, que é um grande juiz, tem feito um grande trabalho, a Polícia Federal, também o Ministério Público. A única coisa que nós precisamos atentar é para que nós não, muitas empresas grandes, que no caso têm envolvimento, penalizar os proprietários, confiscar bens desses proprietários, mas que a empresa possa continuar gerando emprego e dando continuidade para que o país não possa parar. As empresas têm que continuar. Né? Mas eu parabenizo e sou assim, bastante simpático ao trabalho que tem sido feito pela Lava Jato. Eu acho que eles têm feito um grande trabalho, tem que continuar, e tudo que tem acontecido teria que acontecer mesmo, já deveria estar acontecendo há muito mais tempo, e que tem que dar continuidade. Eu acho que nós temos que estancar essa questão da corrupção através das instituições.
A Operação Lava Jato terá reflexos nas eleições de outubro?
Eu acho que tem. A população está acompanhando, o eleitor está acompanhando, aquele que não tem acompanhado, eu acho que deve acompanhar, deve se inteirar mais, né? Mas eu ainda acho que nós vamos ter uma mudança maior na política brasileira quando for, no caso, criada uma matéria, uma disciplina nas escolas sobre política, porque a política tem uma influência muito grande na vida de todos nós em todos os momentos, e que muitas das pessoas, muitos cidadãos, não levam a sério a política, ignora a política, sendo de que nós precisamos ter mais conhecimento sobre a política, e nós precisamos impregnar isso através da disciplina, das aulas, das escolas, dos nossos jovens, das nossas crianças, para que eles possam entender a importância da política. De repente, não para concorrer a um pleito, mas saber votar, saber escolher os seus candidatos. Você veja bem, hoje sobre o meio ambiente, as nossas crianças, os nossos jovens, eles já pensam totalmente diferente de 20 anos atrás, que sabe da necessidade de nós preservarmos o nosso meio ambiente para o nosso próprio futuro, para as próximas gerações, etc. Então, eu acho que a política só vai mudar mesmo com bastante reflexo é quando acontecer isso, uma disciplina, uma matéria na escola, que antes tinha educação, moral e cívica, mas muito, muito superficial. Eu acho que tem que ter uma matéria ensinando, mostrando a importância da política na vida de todos nós, para nós sabermos escolher os nossos representantes, votar bem e, se possível, concorrer também a um pleito.
CBN Vale do Iguaçu conversa com o deputado Jonas Guimarães, que pertence à bancada do PSB aqui do estado do Paraná. A respeito das privatizações, deputado, o senhor é a favor ou contra?
Depende da privatização. Tem momentos, tem empresas que às vezes ela tem que ser privatizada. Empresas que às vezes está dando prejuízo ao governo, à população. Evidentemente, você sabe que às vezes acontece cabide de emprego em empresas administradas pelo governo. Então, eu acho que cada caso é um caso, né? Nós não podemos aqui generalizar. Falar em privatizar, tipo, a Petrobras é um absurdo, né? Isso não se deve nem falar. Então, tem empresas que não devem ser privatizadas de jeito nenhum. Agora, dependendo da empresa, se ela está dando prejuízo, então é melhor privatizar. Eu, que sou empresário, sei muito bem a forma que é conduzida a empresa quando está na mão de particulares, de pessoas que têm interesse no crescimento e o desenvolvimento na geração de empregos e de divisas para o Estado e para o país.
Deputado, com relação ao pedágio, qual a sua opinião a respeito e o que deveria mudar?
Eu acho que o pedágio foi um absurdo criado aqui no Paraná. Não sou contra pedágio, sou contra o absurdo que é cobrado nos pedágios. Eu acho que o vencimento dos pedágios agora no ano de 2022 tem que ser revisto por completo, né? Tem que ser revisto. Não pode cobrar esse absurdo e fazer tão pouco pelas nossas rodovias. Então, eu acho que tem que ser revisto. Sou totalmente contrário aos pedágios existentes hoje. pelo que cobram, né? As pessoas, carro de passeio, vamos dizer assim, não seria tanto problema. Mas veja bem, um caminhoneiro aí que trabalha com tanta dificuldade, já tem dificuldade para ganhar o seu sustento, pagar a prestação dos seus caminhões, pagar esses absurdos de custo que tem hospedagem aqui, principalmente do estado do Paraná.
Deputado, com relação aqui à nossa região, a região sul do estado do Paraná, o senhor tem alguma proposta? O senhor já realizou algo aqui para a região?
Veja bem, a região sul é uma região rica em produção agrícola, como todas as regiões. O Paraná em si, né? Nós temos diversos estados aí que é rico em produção agrícola. O que eu acho que os governos também têm que incentivar, como eu já disse aqui sobre o que eu acho sobre produção agrícola, o investimento que o governo, tanto federal como os estaduais e municipais, terão que fazer. Eu vou citar aqui um exemplo. Eu sou da região noroeste, meu irmão foi prefeito aí do município de Cianorte, estou citando bastante o nome dele, porque foi um grande homem público e já faleceu, né? Ele já faleceu em 2014. Mas ele fez as grandes transformações daquele município, diversificando os segmentos. Hoje, Cianorte é a capital do vestuário, se investiu bastante na confecção, nas pequenas agroindústrias, segurar o homem no campo, e também avicultura. Eu acho que nós precisamos investir naquilo que eu disse sobre os fertilizantes, tecnologia mais avançada na produção agrícola, reduzir as despesas de energia elétrica para os produtores rurais, né, para incentivar mais a produção agrícola, para que as pessoas possam estar, segurar o homem no campo. Por isso que hoje aumentou muito a criminalidade nos grandes centros, em virtude do homem ter saído do campo e inchado os grandes centros de pessoas que vêm sem qualificação, sem profissão, famílias inteiras que poderiam estar vivendo lá onde foi criado, de onde ele nunca gostaria de ter saído. Então eu acho que nós precisamos incentivar como nós fizemos. Cianorte hoje, para você ter uma ideia, para que os ouvintes tenham uma ideia, é um município que tem 15 mil habitantes, menos que Paranavaí, menos que Umuarama, menos que Campo Mourão, mas tem uma arrecadação maior. Por que da arrecadação? Em virtude da diversificação dos segmentos. Isso é influenciado pelo poder público, por administração pública, que realmente olhou para todo o segmento, incentivou, e isso houve um crescimento. Por isso nós precisamos fazer isso de uma forma geral no estado do Paraná e também no nosso país brasileiro, na geração de mais emprego. É vergonhoso nós termos um país rico por natureza como é o Brasil e ter mais de 13 milhões de desempregados no nosso país.
Deputado, qual seria a principal marca do seu mandato?
A principal marca do meu mandato é fazer um trabalho voltado ao crescimento e o desenvolvimento do estado do Paraná, sempre junto, ouvindo os demais deputados, ouvindo as lideranças dos nossos municípios. Eu sou bem ligado aos municípios, um deputado municipalista, ouvindo as lideranças, desde da menor quanto a maior, também sempre fazendo a campanha da boa vizinhança com os secretariados do governo, com o governo, para podermos estar atendendo as necessidades dos nossos municípios. Eu acho que isso é de suma importância, um dever de todos aqueles que foram eleitos pelo voto direto da população e defender os projetos que são do interesse dos paranaenses.
Para a gente encerrar, o senhor aprecia a música, deputado?
Eu gosto de música. Vim de uma família de músicos, meus pais evangélicos e da congregação cristã, que tem orquestra musical, então aprendi a música desde novo, mas tenho o dom da música. Eu tenho a deficiência de uma mão, mas assim mesmo toco violão, gosto de cantar e aprecio demais a música, principalmente músicas raízes, músicas gospel e músicas que refletem aquilo que aconteceu e acontece no nosso país.
A música ajuda a refletir bastante, né, deputado?
Diz que quem canta seus males espanta. Eu acho que a música tem tudo de bom, né? A sua poesia. Lógico que eu aprecio muito música que tem a poesia que retrata a realidade, que retrata aquilo que o país foi. Eu vou citar aqui uma música que tem uma admiração muito grande pela letra, Mágoa de Boiadeiro, Pé de Cedro, muitas músicas assim, que retrata aquilo que o país já foi quando se tocava, que ainda hoje toca boiada lá em outros estados, que ainda está com menos rodovia que as nossas, né, Rondônia, Mato Grosso, mas antigamente, né, aqui no próprio Paraná, as boiadas não eram transportadas por caminhão, mas sim pelas estradas de chão e etc. Então, eu gosto muito de relembrar o passado. Diz que relembrar o passado é sofrer duas vezes, eu não acho. A própria Sagrada Escritura diz que o passado são sombras das coisas futuras. Então, eu gosto muito de música, mas música que tem a sua melodia, que realmente, como eu já disse, que retrata as nossas raízes.
Deputado, muito obrigado pela sua participação aqui na Rádio CBN. Até uma próxima oportunidade.
Eu quem agradeço a oportunidade, Ricardo, deixo aqui o meu abraço a todos os ouvintes da CBN. Muito obrigado.